Tópico 5, dos direitos do advogado. O rol dos direitos do advogado é um tema certeiro nas provas do exame de ordem e, desta forma, cumpre analisá-los de forma pontual. Ponto A. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Precisamos lembrar que a relação entre o advogado e as demais autoridades é feita no mesmo plano, ou seja, não há hierarquia entre o advogado, o juiz e o promotor de justiça, uma vez que todos devem tratar-se com consideração e respeito mútuos. Ver o artigo 6 do Estatuto. Ainda as autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Por evidente, o advogado também deverá dispensar o mesmo tratamento a todos os agentes públicos. Ponto B. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativos ao exercício da advocacia. O advogado tem o direito à inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, incluindo seus instrumentos de trabalho, sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Importante lembrar que essa proteção não é nem poderia ser absoluta, sob pena de se construir uma ressalva para a prática de eventuais crimes, sendo assim, presentes indícios de autoria e materialidade da prática do crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra desta inviolabilidade, sempre em decisão motivada, expedindo mandato de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB. Ressalta-se que é terminantemente proibido a expedição de busca e apreensões genéricas. Ponto C. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos cíveis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. O advogado tem o direito de se comunicar com seu cliente, de forma pessoal e reservadamente, mesmo que não tenha procuração, ainda que seu cliente esteja preso e considerado incomunicável. Ora, não por menos o advogado é peça fundamental na concretização da justiça e essencial à sua administração. Ponto CD, ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Caso seja preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, terá o advogado preso o direito de um representante da OAB, sob pena de nulidade, bem como nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável. Além disso, uma vez preso, o advogado deverá ser recolhido em sala de estado maior, com instalações e comodidades dignas e, não as tendo, em prisão domiciliar. Muito cuidado que não há necessidade de estar esta sala ser reconhecida pelo OAB. Vê a ADIM 1127, dígito 8. Ponto E, ingressar livremente nas salas de sessões de tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. 2. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e, independentemente, da presença de seus titulares. 3. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. 4. Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais, é direito do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a área reservada aos magistrados. Ainda tem o direito de ingressar nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. Além disso, poderá adentrar em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde deva praticar ato, colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Todavia, no que diz respeito às assembleias e reuniões de que participe ou que possa participar, sendo o mesmo válido ao seu cliente, deverá possuir mandato com poderes especiais. Ponto F. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados na linha acima, independentemente de licença. O advogado também tem o direito de falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Ponto G. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de um horário previamente marcado ou outra condição. Observando-se a ordem de chegada, o advogado não precisa marcar horário para falar com o juiz, pois tem o direito de se dirigir diretamente a ele nas salas e gabinetes de trabalho, desde que observe a ordem de chegada. Claro, né? É terminantemente proibido ao magistrado atender ao advogado somente com horário previamente agendado ou em dia previamente estipulado. Ponto H. O advogado tem o direito de se utilizar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção imediata, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que possam influenciar no julgamento, bem como para replicar acusações ou censuras que lhe forem impostas. Vale lembrar que a intervenção pela ordem não serve para qualquer expediente, mas somente conforme mencionamos acima. Ponto I. É direito do advogado examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral autos findos ou processos que estejam em andamento, mesmo sem procuração, quando não sejam processos sigilosos, assegurada a obtenção de cópias e a tomada de apontamentos. Ponto J. É direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, mesmo que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, seja em meio físico ou digital. Ver sobre esse tema, vale a leitura da súmula vinculante número 14 do STF. Vale ressalvar que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Eu vou repetir mais uma vez, pois é importante. Vale ressalvar que a autoridade competente pode delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Ponto K. O advogado tem direito de ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos estipulados pela lei. Caso sejam autos findos, é direito do advogado retirá-los, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Repito, 10 dias. Ponto L. Se o advogado for injustamente ofendido no exercício da profissão ou em razão dela, terá o direito ao desagravo. O desagravo tem a função de restabelecer publicamente a honra e a dignidade da advocacia. O desagravo ocorrerá de forma pública, em sessão solene, independentemente da vontade do advogado ofendido. O desagravo também é tratado pelo Regulamento Geral da OAB. Inclusive, o artigo 18 foi recentemente alterado pelo Conselho Federal. Dentre a novidade, temos que, diante da urgência e da notoriedade, poderá ser o desagravo concedido imediatamente pela diretoria do Conselho. O desagravo deverá ser decidido no prazo máximo de 60 dias, e uma vez designada a sessão de desagravo, esta deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias, preferencialmente no local onde a ofensa foi sofrida, onde se encontra a autoridade ofensora. Assim, quando o ofendido comprovadamente, em razão do exercício da profissão ou do cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público, promovido pelo conselho competente de ofício a seu pedido ou de qualquer pessoa. Nota-se que o Regulamento Geral reforçou a compreensão do desagravo como um instrumento de restabelecimento da dignidade e honra do advogado ofendido, bem como a da própria advocacia. Uma vez designada a sessão de desagravo, esta será amplamente divulgada. O presidente lerá a nota a ser publicada na imprensa e encaminhada ao ofensor e às demais autoridades, além de ser registradas nos assentamentos. Importante lembrar também sobre os dias, né, que são no prazo máximo. O desagravo deve ser decidido no prazo máximo de 60 dias, e uma vez designada a sessão de desagravo, esta deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias, ou seja, 90 dias até ocorrer todo o trâmite. Ponto M. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre o fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre o fato que constitua sigilo profissional. Pode o advogado se recusar a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar? Aqui temos a preponderância do sigilo profissional. Ponto N. O advogado tem o direito de retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial, após 30 minutos do horário designado e a qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ela, mediante comunicação protocolizada em juízo. Vale lembrar que, além do critério temporal, atraso por 30 minutos ou mais, tem-se que observar a ausência da autoridade, pois, se o juiz estiver com a pauta atrasada das audiências, mas presente presidindo todas elas, não mais terá o advogado o direito de se retirar. Ponto O. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria ou difamações puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, lembre-se, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante o OAB, pelos excessos que cometer. Muito cuidado que a palavra desacato foi suprimida com base na ADIM 1127, disto 8. Ponto P. Tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com uso assegurado à OAB. São as salas destinadas para os advogados trabalharem. Muito cuidado que a palavra controle foi suprimida com base na ADIM 1127, dígito 8. Tópico 5.1. Dos direitos da advogada gestante, lactante ou adotante. Novidade no rol dos direitos é o artigo 7, para inciso A, do Estatuto, incluindo pela Lei 13.363, que tutela os direitos da advogada gestante, lactante ou adotante. Tenha certeza que esse será um tema certo de cobrança pelos próximos exames da ordem. Vamos lá. Atenção para os novos direitos positivados. É direito da advogada gestante entrar em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, bem como ter reserva de vagas nas garagens dos fóruns dos tribunais. Caso seja uma advogada lactante, adotante ou que tenha dado à luz, terá direito a acesso à creche, onde houver, ou a local adequado para o atendimento das necessidades do bebê. Sendo uma advogada gestante, lactante, adotante ou que tenha dado à luz, terá preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Ainda, caso seja uma advogada adotante ou que tenha dado à luz, terá direito à suspensão dos prazos processuais pelo período de 30 dias, contados a partir da data do parto ou da concessão da adoção, quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao seu cliente.